Sim, sim, vamos fazer aqui também outra antecipação, tendo em conta que o seu deputado Paulo Moacho terá que ir para a Conferência de Líderes e então... O proponente, desculpe. Então dou a palavra ao seu relator, deputado Paulo Moacho.
Obrigado, senhora. 4C. Obrigado, senhora Presidente. De uma forma muito sucinta, o Bloco de Esquerda apresentou este projeto de lei que cria a Comissão para a Desclassificação e Estudo dos Arquivos Relativos à Violência Política no pós-25 de Abril. Estabelece um regime especial de acesso aos documentos relativos às Forças Populares 25 de Abril e à Rede Bombista. O objetivo do projeto de lei é enunciado logo no artigo 1º, criar a Comissão para a Desclassificação e Estudo dos Arquivos Relativos à Violência Política no pós-25 de Abril. Estabelecer um regime especial de acesso aos documentos, registros, arquivos e demais suportes documentais relativos às Forças Populares 25 de Abril e às organizações que praticaram violência política em território nacional entre 25 de Abril de 1974 e 31 de Dezembro de 1991 e proceder também à alteração do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Como habitual, foram solicitados vários pareceres, nenhuma das entidades emitiu parecer, sendo que o Conselho Superior da Magistratura declarou não emitir parecer. Por outro lado, a iniciativa também é suscetível de acarretar um aumento de despesas orçamentais relacionadas com a criação da comissão que vem proposta para a desclassificação e estudo dos arquivos relativos à violência política do pós-25 de Abril, também acompanhando aquilo que vem referido na nota de admissibilidade e, embora o artigo 24 da iniciativa também determine que a dotação orçamental da Comissão seja inscrita no Orçamento do Estado para o exercício imediatamente subsequente à entrada em vigor da lei, prevê igualmente a realização de transferências extraordinárias destinadas à sua instalação, que deve ser efetuada no prazo de 90 dias após essa entrada em vigor. Não obstante, também entendemos que a conformidade da iniciativa com a norma travão pode ser acautelada, se necessário, durante o decurso do processo legislativo. Em conclusão, entendemos que, e somos também acompanhar aquilo que vem referido na nota, que a iniciativa reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Questiona aos seus deputados se há alguma intervenção. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Senhora Presidente em funções. Queria agradecer ao Sr. Deputado Paulo Moacho pela elaboração do relatório, pelo ter feito então num tão curto espaço de tempo, uma vez que a iniciativa baixou à Comissão na reunião transata, se não estou em erro, e sobe hoje a plenária, portanto teve pouco tempo para elaborar o relatório, portanto, duplico o meu agradecimento na sua intensidade, na sua generosidade. Agradecer também aos serviços pela elaboração da nota técnica, tiveram igualmente pouco tempo e a nota técnica, para quem quiser saber mais sobre este detalhe, está uma vez mais particularmente bem feita, mobilizando nomeadamente o exemplo italiano sobre as Brigadas Vermelhas, o que demonstra que a Assembleia da República só tem a agradecer a capacidade técnica e a capacidade de trabalho dos seus serviços, como uma vez mais esta nota técnica o demonstra. E com isso, Sra. Presidente, Paula Cardoso, termino a minha intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também ao deputado Paulo Moacho a elaboração do relatório. A oportunidade de discutir esta matéria será próxima e, portanto, teremos uma oportunidade tripla de conseguir discutir esta matéria de desclassificação de documentos. Ela é muito relevante do ponto de vista do Estado e do ponto de vista até da matéria que se aqui pretende abranger e, portanto, guardaremos a nossa opinião para esse debate que será longínquamente hoje à tarde. Muito obrigado ao autor do relator e obrigado também às iniciativas que foram aqui apresentadas nesta matéria.
Muito obrigada. Penso que não há mais nenhum inscrito. Eu passaria ao Sr. Deputado Paulo Moacho para encerrar, se caso quisesse dizer mais alguma coisa. Não quer,
não,
eu irei colocar à votação então. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Acho que há um pedido de também de antecipação por parte do Grupo Parlamentar do Chega. Não sei se importam que eu distribua para já primeiro as iniciativas e depois logo de imediato passaria ao vosso ponto. Muito obrigada. Temos as iniciativas, o projeto de resolução 886 do Chega, que recomenda ao Governo a urgente reabilitação e modernização dos tribunais da região autónoma dos Açores. Pergunto se é para discutir em plenário ou em comissão.
Em comissão, Sra. Presidente.
Comissão. E o projeto de resolução do LIVRE, o 955, que recomenda ao Governo o reforço das medidas de prevenção e combate à violência policial e ao abuso de poder pelas forças de segurança. A mesma questão, Sr. Deputado. Comissão ou plenário?
Em comissão.
Projeto de resolução 962 do Chega, que recomenda ao Governo a criação de um estatuto de proteção do binómio sinotécnico com reforço do apoio financeiro, assistência médico-veterinária e medidas de valorização dos cães ao serviço das forças de segurança, forças armadas e estruturas de socorro. Comissão ou aqui?
Em comissão.
Em comissão. Projeto de resolução 964 do Chega. Recomendo ao Governo que propugne junto das instituições europeias o urgente restabelecimento do regime provisório de combate à pedocriminalidade digital e a adoção de soluções eficazes e permanentes de controle desse flagelo.
Em plenário.
Plenário, muito bem. Projeto de resolução, não está o do CDS?
Perguntaremos.
É o 773, que, já agora para saberem o que é, que recomenda ao Governo a elaboração de um código eleitoral. Pois ele dirá, o Sr. Deputado do CDS, como é que quer fazer. Projeto de resolução 704 do Chega, que recomenda ao Governo a criação de uma equipa de análise retrospectiva de suicídios, do suicídio nas forças de segurança no âmbito da Inspeção-Geral da Administração Interna.
Em plenário, Sr.
Do PAN também não está. O do PAN é medidas de prevenção de suicídio. O outro do CDS, o 950, que é pela reorganização da PSP, o da Iniciativa Liberal, que também não está a 952, é o policiamento, reforço do policiamento de proximidade, e o projeto de resolução 954 do LIVRE, que é prevenção e promoção de saúde mental para as forças de segurança. Para discussão aqui...
Em comissão.
Em comissão. Pronto, muito bem. Baixaram para nova apreciação na generalidade a proposta de lei 65 do Governo, que altera a Lei 34/94, define o regime de acolhimento de estrangeiros ou apátridas em centros de instalação temporária, e a Lei 23/2007, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e que estabelece as condições de procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e o estatuto de requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária. Baixou também o projeto de Lei 249 do Chega, que altera o regime de concessão de asilo, proteção subsidiária, com vistas ao reforço do controle das fronteiras externas e da permanência e trânsito de cidadãos estrangeiros em território nacional, e o projeto de lei do LIVRE 576, que priva a detenção de pessoas particularmente vulneráveis em centros de instalação temporária e espaços equiparados. E é tudo em relação a esta matéria. Há aqui... Temos aqui um parecer... Um pedido de parecer que nos foi pedido pelo PAR sobre o conflito de competências entre a Comissão de Economia e Coesão Territorial e a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e este pedido de parecer sobre este conflito cabe ao LIVRE. Passará ao Sr. Deputado Paulo Moacha a elaborar. Muito bem. Retomar a nossa ordem de trabalhos. Não há iniciativas europeias e, portanto... Vamos passar ao pedido do Chega, que é o 8 alínea A. Confirma, Sr. Deputada Vanessa, até o 8 alínea A, certo?
O 8 alínea A e o 8 alínea B, se fosse possível. Estão os dois pendentes.
São algumas fotos, podemos tirar cópias para distribuir.
Fotos? Já vou ver as fotos.
Está do bloco.
Já vou ver.
Quer
esta Portanto, eu vou. É por um requerimento do Chega para audição do Secretário de Estado da Proteção Civil sobre a alegada ausência de proteção antissísmica adequada no Hospital de Lisboa Oriental e o papel da Proteção Civil neste processo. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O Chega apresenta hoje um requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, Dr. Rui Rocha, no âmbito do noticiado acerca da ausência da proteção antissísmica adequada no Hospital de Lisboa Oriental e para também ouvir qual o papel da Proteção Civil neste processo. Estamos a falar da falta de isolamento base, o vulgo proteção antissísmica, em dois dos edifícios dos três que compõem o hospital ou que irão compor o Hospital de Lisboa Oriental. Já em 2024, quando concedeu o visto para a construção do hospital, o Tribunal de Contas recorreu aos pareceres de vários especialistas em engenharia civil e em engenharia sísmica para deixar um aviso de que teria de ser obrigatoriamente incluído no projeto de execução da obra também a solução de sistema de isolamento de base. Tivemos agora conhecimento que dois destes edifícios não têm isolamento de base, o que já gerou também que especialistas, não só em engenharia antissísmica, mas também médicos, viessem colocar algumas questões em relação à construção do novo hospital. Em consulta à página da empresa a quem foi adjudicada a empreitada, nada indica que não existe esta proteção, portanto não há nenhuma referência e nesse sentido gostaríamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado para perceber se efetivamente não está prevista ou não está previsto o isolamento de base nestes dois edifícios que compõem o futuro Hospital de Lisboa Oriental. Dar também a conhecer aos senhores deputados que nas duas legislaturas anteriores foi criado na Assembleia da República um grupo de trabalho de prevenção e proteção antissísmica, tendo em conta o risco em que se encontra todo o litoral português e com especial incidência a região de Lisboa e Val do Tejo, havendo um índice antissísmico de valor 10, o mais alto para o acontecimento de fenómenos sísmicos e, portanto, é com espanto que ouvimos as notícias de que o principal hospital de Lisboa não terá esta proteção. Dar também conta aos senhores deputados que na última legislatura foi aprovado um projeto de resolução assinado pelo Chega, pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, em que emitia diversas recomendações ao Governo, nomeadamente o reforço em todos os edifícios, como escolas e hospitais, e também que fosse cumprida a legislação europeia, nomeadamente o Eurocódigo 8, e portanto é importante que consigamos ouvir uma explicação por parte do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil sobre este tema tão importante ao nível da segurança, não só dos lisboetas, mas também de todos os portugueses que possam usufruir deste hospital e de todos os que trabalharem neste hospital. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, apenas para comentar este requerimento, que entendemos que não faz qualquer tipo de sentido estar a ouvir o Secretário de Estado da Proteção Civil sobre esta matéria, por várias razões, a primeira das quais tem a ver que o projeto foi lançado ao nível do Ministério das Infraestruturas e naturalmente e que está em concurso e portanto está em apreciação já e já foi considerada todas as questões verdadeiramente centrais relativamente à proteção antissísmica e por isso, como o próprio requerimento o assume, há já um edifício que tem todos os cuidados e atenções relativamente a esta matéria. O Secretário de Estado da Proteção Civil, obviamente, que se pronunciou sobre estas matérias, mas não se pronuncia em termos de programa de concurso, portanto não faz sentido algum estar a ouvir um Secretário de Estado que não tem intervenção direta no processo. Se o fosse, seria pelo Ministério das Infraestruturas e não necessariamente por aqui, ou seria também pelo Ministério da Saúde, naturalmente, porque o programa preliminar relativamente à construção de um hospital também passa pelo Ministério da Saúde, em termos das valências, em termos das questões estruturais de construção do hospital. Portanto, este pedido de audição do Secretário de Estado é tudo menos que justificável neste processo, porque naturalmente não tem qualquer tipo de intervenção nesta área, tirando aquilo que decorre da lei e necessariamente da legislação toda que seja aplicável, quer seja nacional, quer seja europeia, quanto a esta matéria, pelo que não vamos acompanhar o requerimento.
Muito obrigada. Sr. Deputado André Rios, tem a palavra. Sr. Deputado António Rios, importa-se desligar o microfone? Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, este requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, não tirando naturalmente o mérito relativamente à identificação da preocupação, que obviamente também acompanhamos, na medida em que o risco de atividade sísmica é algo que nos deve preocupar a todos. Já há produção nesta casa recente sobre a matéria, há um projeto de resolução que vem na sequência de um grupo de trabalho que, de proteção e prevenção sísmica, que na legislatura anterior produziu um relatório bastante detalhado, com algumas recomendações, mas tento também acompanhar aquilo que foi a reflexão partilhada aqui pelo Sr. Deputado António Rodrigues, na medida em que nos parece que, efetivamente, o Secretário de Estado da Proteção Civil pode não ser a entidade mais habilitada a poder dar um esclarecimento de cabal ao Parlamento sobre esta matéria. Portanto, nós não vamos, naturalmente, inviabilizar um pedido de audição ao Secretário de Estado, mas também entendemos que não devemos aprovar ou votar a favor deste requerimento, na medida em que ele pode ter aqui um erro no objeto, não é? Quer dizer, de facto, o Secretário de Estado da Proteção Civil parece-nos que pode não ser a pessoa mais habilitada do ponto de vista da informação e daquilo que é o seu contributo para o esclarecimento sobre esta matéria, acompanhando naturalmente aquilo que é a preocupação que encerra, ou no fundo é o pano de fundo sobre aquilo que é o requerimento, mas parece-nos que de facto o objeto não foi bem identificado e, portanto, nesta medida, não inviabilizando ou com a abstenção aquilo que será o requerimento, mas também entendemos que há aqui matéria que pode não ser adequada para ouvir o Secretário de Estado, por escassez de informação que o Secretário de Estado poderá ter sobre este processo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada, não há mais ninguém que pretenda intervir sobre esta matéria, que eu vou lhe dar a palavra para encerrar esta questão à Sra. Deputada Patrícia Almeida. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dar apenas nota que na Comissão de Infraestruturas o mesmo requerimento foi chumbado pelos senhores deputados do PSD, portanto estamos aqui com alguma dificuldade em perceber onde é que o PSD pretende ouvir os especialistas nesta matéria, se o senhor, se nas infraestruturas não é o local ideal. Se ouvir o senhor Secretário de Estado da Proteção Civil também não é a entidade adequada para prestar esclarecimentos acerca da não existência de isolamento de base, pondo em causa todos os mecanismos de socorro ao nível da Proteção Civil, parece-me caricato onde é que possamos apresentar. Não me parece que o Ministério da Saúde, em relação concretamente a esta questão do isolamento de base e à questão da Proteção Civil, seja o Ministério a ouvir, mas deixo em consideração dos senhores deputados votarem a favor daquilo que me parece ser plausível, que é um esclarecimento perante esta Assembleia da República de um tema tão importante para todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vou colocar então este requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Com os presentes na sala, fico um bocadinho na dúvida sobre... É chumbado. Está rejeitado. Sim, não, mas não... É só o Chega que vota a favor. Vamos então à apresentação do segundo requerimento deste mesmo grupo parlamentar para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna a propósito da presença irregular de agentes da Polícia Federal Brasileira no decurso da visita a Portugal do Presidente da República Federativa do Brasil. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto tem a palavra. Penso que é o Sr. Deputado que vai, não é desta comissão, mas eu presumi que era o que iria. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tinha pedido, não sei se os bons serviços da mesa, no sentido de poder distribuir algumas fotografias que ilustrem aquilo que eu vou aqui falar. Se fosse possível, agradecia então essa distribuição para os grupos parlamentares.
Nós já providenciámos, Sr. Deputado.
Ah, já? Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Deram menção que o Sr. Deputado tinha pedido para fazer isso.
Exatamente,
e eu autorizei exatamente. Que o fizesse.
Agradeço imenso. Muito obrigado. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, como é sabido, teve recentemente lugar uma visita a Lisboa do Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Juntamente com a comunidade brasileira residente em Portugal, o Partido Chega organizou em Belém um protesto pacífico e legítimo contra essa visita. A manifestação cumpriu escrupulosamente a lei e decorreu no que aos manifestantes diz respeito, sem qualquer incidente. Os portugueses e brasileiros que ali se manifestaram contra a visita do Presidente Lula esperavam exprimir em liberdade as suas convicções, como é natural e salutar em qualquer democracia que se preze. Natural é também que um chefe de Estado estrangeiro se faça acompanhar de uma equipa que garanta a sua segurança. Nada disso está em causa. Mas não foi isso que se passou no dia 21. Na verdade, foram avistados no local da manifestação elementos que se identificaram como pertencendo à Polícia Federal Brasileira e que procederam indevidamente à recolha de imagens e dados sobre os participantes do protesto. A sua presença e modo de atuar foi registada por fotografias e testemunhas oculares como as que partilho aqui hoje convosco. Pois bem, a Polícia Federal Brasileira não tem jurisdição sobre Portugal, nem pode cá realizar funções policiais. Se o fez sem a permissão das autoridades portuguesas, violou a nossa soberania e causou um grave incidente diplomático. Se o fez com a autorização do Governo, é ainda mais grave e é junto deste que devem ser apuradas responsabilidades. Há cidadãos brasileiros da oposição ao atual poder que se sentiram constrangidos por serem fotografados e filmados e assim os direitos e liberdades destes imigrantes e suas famílias não foram devidamente salvaguardados por quem tanto bate no peito na sua defesa. Não queremos acreditar estar perante uma repetição do caso Medina, em que a Câmara Municipal de Lisboa partilhou com a Rússia informações sobre os oposicionistas de Putin. Senhores deputados, temos perante nós matéria grave e que exige esclarecimento. O Senhor Ministro da Administração Interna deverá, assim, vir a esta comissão explicar-nos o que afinal se passou, pelo que consideramos ser um elementar exercício de democracia e de defesa da integridade da nossa soberania, que queremos acreditar a todos interesse ver aprovado este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu louvo a preocupação que consta deste requerimento relativamente ao controle e intervenção de, e participação em ações policiais de entidades ligadas a Estados terceiros. Registo, aliás, pelas fotografias que agora nos foram apresentadas, a cautela que tiveram, aliás, parecendo-me recordar outro tipo de situações, de tirar fotografias quando as pessoas não estão à espera e, nomeadamente, quando não deram qualquer tipo de autorização para essa mesma recolha de imagens relativamente a terceiros, parece-me, de alguma forma, uma situação imprudente. Imprudente porque, tal como reconhece o requerimento, é natural que seguranças acompanhem a visita de um Presidente da República de um Estado terceiro. É corrente, é normal, verifica-se que isto é na zona de Belém, portanto é durante a visita ao pessoal para o Presidente da República português, e tudo isto me parece uma situação corrente e normal. O que não me parece normal é andar a tirar fotografias a agentes estrangeiros com o cuidado de tentar recolher imagens de quem nem sequer se queria esconder, porque se quisesse esconder não se identificava como membro da própria Polícia Federal, que não vejo sequer pelas imagens qualquer tipo de intervenção, condicionamento numa manifestação que foi dita e que todos nós temos a noção, que foi feita ao abrigo da liberdade de manifestação e da liberdade de expressão que qualquer cidadão tem desde que verificados os condicionamentos da lei, portanto não faz qualquer tipo de sentido perante aquilo que nos é apresentado e perante aquilo que é exposto que venhamos a ouvir o Ministro da Administração Interna relativamente a esta situação, a não ser que voltemos outra vez a pôr em causa, e isto é grave, pôr em causa aqui as tais manifestações de fotografias não autorizadas que foram tiradas a pessoas que estavam no Estado português, que me parece uma forma muito pouco cordial de atestar este tipo de situações, nomeadamente apresentá-las na Assembleia da República nestas circunstâncias. Portanto, não daremos o nosso suporte a este pedido, porque não faz sentido, parece-me abusivo e parece-me, aliás, numa situação de tentar condicionar a própria existência, a presença e participação de um chefe de Estado estrangeiro em Portugal quando está numa missão normal de uma relação entre dois Estados que são amigos.
Deputado André Rijo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Este requerimento, vai-me custar votar contra este requerimento, na medida em que tenho gostado particularmente das intervenções do Sr. Ministro da Administração Interna, tem sido um gosto ouvi-lo sobre diversas matérias, já antes dele assumir funções como Ministro da Administração Interna, e agora, até à data de hoje, tem continuado a produzir intervenções que me parece que dignificam a função que exerce atualmente na República Portuguesa. Mas, de todo modo, de facto, nós, enfim, podemos ter concepções de como é que devemos receber um chefe de Estado estrangeiro, se devemos recebê-los numa manifestação com algemas compradas numa loja de conveniência ou não, e exibi-lo, ou podemos ter uma postura institucional de respeito por um chefe de Estado de um país irmão que visita o nosso país. E tanto quanto julgo saber, não tive nota pública de qualquer incidente, de qualquer problema com a segurança do Sr. Presidente Luís Inácio Lula da Silva em Portugal e, portanto, alimentar esta matéria é dar para um peditório que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista simplesmente não está disponível para alimentar. Nem com algemas, nem sem algemas. O país é um país sério, recebe bem quem nos visita. Um chefe de Estado de um país irmão é uma pessoa que tem que ser recebida com toda a honra e dignidade e nós não compactuamos com isto, votaremos contra, como não poderia deixar de ser. E, portanto, é essa a nossa posição sobre este requerimento.
Deputado Palmo, acho.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma também muito breve, subscrevo aquilo que foi dito pelos senhores deputados que falaram antes. Também nos parece que não tem qualquer propósito fazer este tipo de audições. O Chega quis organizar uma manifestação contra um chefe de Estado estrangeiro. Acho que é perfeitamente legítimo. Acho que é perfeitamente possível. Fê-lo ao abrigo da lei que prevê a forma de o fazer. Também temos algumas, enfim, não nos parece muito cordial tirar fotografias às pessoas sem a sua autorização. Aparentemente é disso que o próprio Chega se queixa, mas depois fez exatamente o mesmo. Mas de resto, nos parece que haja aqui nada que justifique chamar cá um ministro para nos vir falar sobre este assunto. É perfeitamente normal que um chefe de Estado estrangeiro venha acompanhado pelo seu próprio corpo de segurança. É isso que também acontece quando o chefe de Estado português se desloca a qualquer país estrangeiro. Portanto, o Chega está aqui a tentar criar um casinho para nos entreter e acho que não devemos seguir por aí. Obrigado.
Muito obrigada. Não havendo mais uma intervenção, darei a palavra para encerramento ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para constatar que, de facto, a proteção aos imigrantes, que nós já sabíamos que os grande parte dos partidos hoje em dia não querem saber nada sobre a soberania, nós já tínhamos esse conhecimento, não nos estranha, que a proteção a imigrantes, por quem tanto bate no peito a falar de imigrantes e de humanismo, só aconteça quando os imigrantes não são, ou quando os imigrantes são de esquerda, que seja seletiva, fiquei espantado, mas enfim, eu já acredito em tudo nesta Assembleia. Que tenham também feito este volte-face à forma como de repente se deve criminalizar quem tirou fotografias a um ato que não era correto, desculpando quem efetivamente estava ali a cometer uma infração porque estava a perseguir brasileiros que estão cá e porque simplesmente fizeram uma manifestação contra o seu presidente, parece-me que é do mais básico daquilo que é ser antidemocrático, mas pronto, ficámos a saber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar então este requerimento à votação. Quem vota contra? Não vale a pena perguntar quem se abstém, porque o Chega votará a favor, com certeza. Portanto, foi rejeitado. Vamos retomar a nossa ordem de trabalhos para o ponto 3, que é a discussão e votação do parecer sobre o conflito de competências entre a Comissão de Economia e Coesão Territorial e a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, para a apreciação de iniciativas legislativas sobre alojamento local, e foi um pedido de Sua Excelência ao par. É relator o Sr. Deputado Ricardo Reis. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados. De forma muito breve, este parecer incide, nomeadamente, sobre um pedido feito pelo Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial, a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, na sequência da baixa à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, no passado dia 16 de abril de 2026, de dois projetos, no caso o Projeto de Lei 557 do Bloco de Esquerda e do Projeto de Lei 559 do LIVRE, que incidiam sobre questões ligadas ao alojamento local. A conclusão chegada é que ambas as iniciativas, apesar de referirem questões ligadas à própria crise de habitação, incidem diretamente sobre uma questão ligada ao alojamento local que se insere na temática do turismo, que é competência da 6ª Comissão, ou seja, da Comissão de Economia e Coesão Territorial. E como tal, e neste mesmo sentido, é essa a recomendação que este parecer deixa, que deve ser enviada à Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, bem como aos Presidentes de ambas as comissões visadas, este mesmo parecer, no sentido de ambos os projetos de lei serem discutidos e trabalhados em especialidade, no caso, na 6ª Comissão, a Comissão de Economia e Coesão Territorial.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para agradecer o parecer ao Sr. Deputado Ricardo Reis. Muito obrigado.
Deputado Palmo Acho.
Obrigado, Sra. Presidente. Também para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração deste parecer. Nós não acompanhamos as conclusões porque entendemos, e foi precisamente esse o enquadramento que demos à nossa iniciativa, que é algo que diz respeito à habitação e, portanto, que era importante que fosse discutida na comissão que trata das matérias ligadas à habitação, até porque o critério que se pode utilizar para, enfim, enquadrar algo enquanto atividade económica e na Comissão de Economia é muito vasto, porque a maior parte das matérias que nós tratamos, de alguma forma ou de outra, podem sempre estar ligadas a questões económicas. Agora, aquilo que, do nosso ponto de vista, faz sentido, e foi esse o enquadramento que quisemos dar à iniciativa, é enquadrá-la enquanto uma matéria que está relacionada com as políticas de habitação, porque o alojamento local utiliza habitações para fazer essa mesma atividade económica e, portanto, não vamos acompanhar este parecer. Obrigado.
Deputado André Rijo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Ricardo Reis, obviamente, agradecer a produção deste parecer, obviamente, e com o devido, ressalvado o devido respeito, que o Sr. Deputado sabe que é muito. Eu tendo a acompanhar aqui aquilo que é, de alguma forma, a intervenção do Sr. Deputado Paulo Moacho, na medida em que, e ainda bem que o Sr. Deputado Paulo Moacho fez essa intervenção antes de mim, porque é uma espécie de interpretação autêntica da ratio legis que presidiu à feitura da iniciativa legislativa do LIVRE. Não temos na sala, infelizmente, o Bloco de Esquerda, mas eu diria que talvez é admissível uma interpretação extensiva que permita chegar à mesma conclusão, isto é, a ratio legis, ou o espírito do legislador, neste caso, é a definição de uma política pública de habitação, de melhoria da habitação ou de promoção da habitação e não no âmbito de regulamentação de uma atividade para a finalidade turística. É ao contrário, é desincentivar a utilização de determinados tipos de imóveis para a atividade turística e colocar na disposição do aumento da oferta de habitação. E, portanto, se assim é e se este é de facto o espírito do legislador, eu diria que a conexão mais relevante que há aqui é com a Comissão de Infraestruturas e Habitação e não tanto com a da Economia. E, portanto, acompanho aquilo que é a nossa reserva nas conclusões que o Sr. Deputado retira e, portanto, consideramos que será mais conveniente ou com maior conexão, melhor dizendo, com a Comissão de Infraestruturas e de Habitação. Já agora, dizer também o seguinte, obviamente que isto pode fazer jurisprudência para o futuro, este parecer, mas tendo em conta que as iniciativas já tiveram votação e decaimento na generalidade, acaba por ter aqui uma espécie de inutilidade superveniente da LIDE, entre aspas, não é? Mas, de todo modo, se tiver que ser aprovado o parecer, porque é um parecer que foi solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, eu diria que aí não acompanharemos as conclusões na medida em que achamos que a conexão, ou consideramos que a conexão é mais com as infraestruturas e a habitação. Muito obrigado.
Muito bem, não havendo mais nenhum pedido de intervenção, vou colocar este... Não sei se o Sr. Deputado quer fazer alguma... Não, vamos colocar à votação, sem mais. Portanto, quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Portanto, vai aprovado com os votos favoráveis do Chega e do PSD. Vamos passar agora ao ponto 4, a linha B, que é a proposta de lei 69 do Governo, que autoriza o Governo a criar processo especial de venda de coisa imóvel indevisa e a alterar o Código Civil e o Código de Processo Civil. É a relatora, a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O relatório, quer o relatório, quer o parecer, foram enviados a todos os senhores deputados. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 69, que autoriza o Governo a criar processo especial de venda de coisa imóvel em divisa e alterar o Código Civil e o Código de Processo Civil. Tratando-se da proposta de lei de autorização legislativa, cabe assinalar que a iniciativa em causa cumpre os requisitos formais previstos no artigo 119 e no número 1 do artigo 124 e no número 2 do artigo 187 e respeito aos limites à admissão das iniciativas estabelecidos no número 1 e 2 do artigo 120. Face ao exposto no presente relatório, quanto à substância da proposta de lei e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a mesma reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tendo ninguém inscrito. Sra. Deputada, pelo lado, Edson da Cunha, tem a palavra.
Muito obrigado. Bem, estava ali. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. É apenas para agradecer a realização deste relatório. Nós, naturalmente, tendo em conta a importância deste tema, naturalmente que o vamos discutir com toda a seriedade em plenário. E é apenas isto neste momento, apenas para agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado André Rios pediu a palavra também.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, era só para agradecer à Sra. Deputada Madalena Cordeiro a elaboração do relatório. Enfim, esta é uma matéria que tem as suas especificidades técnicas relevantes, é um tema relevante também, e naturalmente o Partido Socialista, em sede próprio e no devido tempo, fará a sua intervenção política de fundo sobre o tema. Muito obrigado.
Não havendo mais intervenções, vou colocar à votação este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Uma vez que os pontos 5 foi totalmente adiado, o ponto 6 já é um projeto de resolução do PAN, não se encontrando o PAN, também terá que ir adiado, uma vez que não tenho quem apresente o projeto. E passamos ao ponto 7, que é a fixação da redação final do disposto do projeto de resolução 867 do LIVRE, que recomenda ao Governo a criação de um programa nacional para prevenção, avaliação e detecção de risco de violência sexual contra crianças e jovens para entidades com contacto regular com menores. Portanto, acho que a redação final foi distribuída, ninguém tem nenhum comentário a fazer, podemos fixar esta redação final. Portanto, fica nada, uma vez que ninguém se opõe, fica fixada. Os requerimentos já foram, vamos aqui a distribuição de petições, penso que há petições para distribuir. Não tenho aqui nada. Portanto, entrou a petição 146, que pelo alargamento do período de votação e modernização do método de voto em eleições presidenciais e legislativas, tem 42 assinaturas, portanto é só para fazermos aqui a sua admissão e a conclusão. Ninguém se opõe a que assim seja. Para o mesmo efeito, a petição 147, sobre o fim do tratamento discriminatório de cidadãos associados ao Partido Chega e pela imposição de critérios uniformes à comunicação social, às instituições públicas, e tem duas assinaturas, portanto, é também para conclusão, para admissão e conclusão. Ninguém se opõe a que assim seja, só tem... A petição é pelo fim do tratamento discriminatório de cidadãos associados ao Partido Chega e pela imposição de critérios uniformes à comunicação social e às instituições públicas. Pronto. Como? As notas, vocês têm todas as notas da admissibilidade. Portanto, depois temos a petição 148 pela revisão da Lei 34/2013, 16 de maio. Também só tem 12 assinaturas, é só para admitir e concluir. Só há uma para distribuir, todas as outras, que é esta, que é a petição 149 contra a legalização de terapias de conversão de identidade, género e orientação sexual. É para admissão e para nomeação de relator, uma vez que tem 69.595 assinaturas. É o número que está aqui, que há dias deram-me um número assim do género e afinal eram só dois, ou não sei o quê. Mas eu presumo que este está certo. E cabe ao Bloco de Esquerda, que depois irá provavelmente indicar por mail. E temos a petição 152, pela garantia dos direitos fundamentais dos imigrantes em Portugal e pela reforma urgente da AIMA, que também só tem 9 assinaturas, admitimos e concluímos. Se ninguém se opuser, é assim que vai. Portanto, depois temos o projeto de voto. Temos dois, que é o projeto de voto 524 do Chega e 544 do PSD, de congratulação pela celebração do 700º... Décimo quinto aniversário da GNR. Acho que está um texto consensualizado. Não sei se querem fazer a apresentação, deputado Nuno Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. O texto foi consensualizado entre o PS e o Chega e versaria desta forma. A Assembleia da República saúda a Guarda Nacional Republicana, manifestando profundo reconhecimento pelo seu 115º aniversário ao Serviço de Portugal e homenageando o seu Comandante-Geral, oficiais, sargentos, guardas e pessoal civil, que pela lei e pela greia, lema da sua instituição, são exemplos de compromisso, lealdade e patriotismo. Era isto. Muito obrigado.
Quem quer intervir? Quer? Sr. Deputado André Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente nós, o Partido Socialista, associa-se àquilo que é o voto de congratulação pela celebração do 115º aniversário da Guarda Nacional Republicana. Tivemos também a oportunidade de nos fazer representar algumas celebrações. O Sr. Presidente da República também teve a oportunidade de se associar a estas celebrações que decorreram a norte do país, nomeadamente na cidade do Porto, e, portanto, obviamente que a GNR representa um órgão de polícia criminal que tem uma cobertura e uma abrangência no território do país, que é, ainda por cima, a maior área sob sua proteção e tutela. E, portanto, naturalmente, que tem uma importância, sobretudo nos territórios de mais baixa densidade, que é muito relevante e que, obviamente, o Partido Socialista não só reconhece, como valoriza e prestigia, obviamente, associando-se a este voto de celebração e de congratulação pelo 115º aniversário da Guarda Nacional Republicana, que obviamente que aproveitamos para parabenizar também nesta ocasião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ia colocar então o texto que o Sr. Deputado Nuno Gonçalves acabou de ler, que está consensualizado, iria colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, chegámos ao fim da nossa ordem de trabalho, estamos aqui nos outros assuntos, não sei se alguém tem algum assunto a colocar. Faz favor, Sr. Deputado.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Pode ter sido lápis o meu, mas nós discutimos o 8º C, ou alguém pediu o adiamento aqui?
Eu penso que o LIVRE terá colocado noutra comissão, na subcomissão.
O artigo, se me permitirem, eu esclarecerei. A linha C do número 8 foi retirado pelo LIVRE e porque vai reapresentar este mesmo requerimento na subcomissão competente. E, portanto, não, se calhar foi lá para se devíamos ter dito, mas foi isto que se passou. Tem todo o direito de o fazer. Portanto, muito obrigada. Encerrada. Palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Ou seja, uma vez estamos nos outros assuntos. Sra. Presidente, obrigada. Uma vez estamos no ponto dos outros assuntos, eu gostava só de deixar um pequeno comentário sobre aquelas que foram as audições públicas realizadas no âmbito da especialidade dos ecrãs, porque achei que não seria oportuno fazê-lo quando estavam presentes convidados, pessoas de fora que se decidiram juntar, mas dizer que efetivamente concordo com aquilo que foi dito pelos outros grupos parlamentares, que as eleições correram muito bem, mas só para vezes futuras, só nota de que, não na última sexta-feira, mas na anterior, a certa altura nós tivemos um painel com cerca de 10 entidades, portanto, acho que dessa vez foi um excesso, acho que poderia ter havido um outro painel, e isto é só uma nota para vezes futuras, porque às tantas os próprios convidados tiveram que estar sentados fora da mesa, etc. Mas pronto, em tudo o resto, acho que efetivamente foi um processo que correu muito bem, muito rico, e queria só deixar esta nota e já agora perceber o ponto de situação daquele que foi o requerimento aprovado do Partido Socialista na última reunião. Obrigada.
O ponto da situação é que estamos a tentar arranjar um espaço de agendamento. Não foi aprovado, vamos fazer, como é óbvio. A questão é que nós temos quatro regimentais e temos o PGR que não consegue, que é prioritário em relação agora a isto, porque tem que sair a lei de política comunal, depende da audição prévia dele, e portanto tenho que a fazer, e temos todas as semanas do mês de junho com jornadas parlamentares dos diversos grupos parlamentares. Portanto, as terças-feiras impossibilitadas de marcar o que quer que seja, estamos a tentar ver quando é que é possível agendar, mas vai ser agendado. Oportunamente daremos nota da data, mas estamos nesta dificuldade que, aliás, vocês todos somos da primeira comissão e sabemos o que é que está a acontecer. E, portanto, é ver se arranjamos aí um intervalinho, um espacinho para fazer uma reunião para esse efeito. Sr. Deputado Paulo Moás também pediu a palavra. Ai, não? Pronto, então, nada mais havendo a tratar, continuação de bom trabalho.